Só nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Os números da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos são 87% maiores em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com o levantamento publicado pela Agência Brasil, dentre as violações de direitos contra os idosos se destacam a violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. Para a professora do curso de Direito da Estácio, Paula Assunção, a situação dos idosos deve ser vista em sua totalidade, garantindo que todos os direitos sejam reconhecidos e respeitados.
Quando a gente fala em direitos dos idosos, nós estamos falando de direitos à saúde mental, de direitos a envelhecer com saúde, de direitos a ter acesso a serviços públicos acessíveis, adaptados à condição do idoso. Nós estamos falando de um direito à informação com mais esclarecimento, com mais paciência, com mais simplicidade. Tudo que diz respeito ao acesso à informação e a direitos aos idosos precisa ser simples, precisa ser objetivo, mas também há direitos ao lazer, ao esporte, né, à cultura, como a meia entrada, né, em teatros, em cinema, ao transporte adaptado e outras coisas mais que a gente precisa colocar as cidades prontas para o envelhecimento da população.
A professora alerta para uma realidade que é muito comum, a necessidade de interdição. Quando a pessoa já não tem mais condições de gerir as suas finanças. Ela destaca que quem cuida de um idoso gasta muito mais do que ele recebe. É muito comum que o cuidador integre o dinheiro, mas também há casos em que o dinheiro do idoso é utilizado para empréstimos consignados que não são revertidos a favor da pessoa idosa.
Porque às vezes, né, pode sim estar acontecendo ali um crime, né, uma violência psicológica, uma alienação parental contra o idoso, que é pouco falado, um abandono. Então pode configurar aí uma série de situações, até de maus tratos. É importante que a família toda esteja de olho. Infelizmente, né, é um momento onde é necessário esse cuidado. O idoso muitas vezes não sabe, não se percebe vítima de violência, porque não quer dar trabalho, né, porque fica chateado de estar naquela situação de dependência, de vulnerabilidade, o que também causa depressão e vários outros problemas no idoso. Então é uma população que precisa de um olhar atento, um olhar diferenciado.
Paula também dá dicas em relação à aposentadoria.
Se você não se aposentou, não corra para pedir qualquer benefício. Faça um planejamento previdenciário, analise financeiramente qual é a hipótese de benefício que melhor te atende. Por quê? Porque com o avançar da idade, a nossa capacidade de trabalho diminui. A gente fica cansado, a gente não tem a mesma força que tínhamos antes. Então, hoje, às vezes, a pessoa se aposenta e continua trabalhando e acha que está fazendo um grande negócio. Naquele momento, realmente, ela vê a aposentadoria como uma renda extra. Mas, com o passar dos anos, a aposentadoria se torna a única renda. Então, é sim preocupante, é necessário ser planejada. Outro ponto importante em relação a quem já se aposentou é verificar se cabe alguma hipótese de revisão para melhorar o benefício, como a revisão da vida toda, que tem feito um grande sucesso, né? E também é importante ficar de olho sobre as hipóteses de isenção de imposto de renda. Com o avançar da idade, o imposto de renda não se torna isento automaticamente porque a população é idosa, não. Mas o imposto de renda pode ser isentado em virtude de alguma lista de doenças que pode vir a acometer o idoso, mesmo o aposentado por tempo de contribuição. E o aposentado por invalidez, em casos de grande invalidez, que é quando a pessoa depende do apoio de terceiros para tomar remédio, para se alimentar, para tomar banho, para ir ao banheiro, para suas necessidades mais vitais do dia a dia, ela tem direito a um adicional de 25%. A aposentadoria por invalidez é a única que garante esse adicional, muito pouco conhecido, e é direito também do aposentado.
Repórter Fernanda Nardo.